Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, o seu podcast, mas sem perder a ternura, né? Nesse dia de hoje, né? Esse dia maravilhoso, esse dia seco de gasolina e outros insumos a mais, né? Esse dia de pessoas que estão comprando 45 quilos de arroz e querem mais é que você se foda, né? Esse dia é maravilhoso aí, que é o dia da greve dos caminhoneiros, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. É greve, é lockout, o que é lockout, locadora? Locadora existe ainda? Onde nós estamos? O que vamos fazer, né, da vida? E participando hoje da gravação aqui comigo, nós temos Marília, linda garota de Moscou.
Ah, alô, gente, tudo bem? Pessoas que estão no chat ouvindo ao vivo, pessoas que estão vindo depois, se ainda sobrou alguma coisa desse país depois de amanhã. Boa noite pra vocês, e bom, vamos aí, né, vamos tentar desvendar o que raio que está acontecendo aí, que tá difícil, né, a análise tá complexa.
Pois é, o negócio tá complicado. Marília, ela fez uma análise extremamente interessante um tempo atrás aí no Facebook, na verdade fez em 2013, né?
2013, então, esse ano fatídico na minha vida.
Que louco, né? Em 2013 você fez várias análises, hein, Marília?
Várias.
Tá de parabéns. Ganhou música, né? Se você fizer a quarta análise, você ganha código de música no Fantástico?
O que eu acho ótimo é a galera celebrando a minha risada, assim. Eu já tô, tipo, mó feliz, assim, de dar várias risadas online.
Pois é, muito bom. E aí o que acontece é o seguinte, né? No domingo, as pessoas estavam falando assim, olha, domingo passado, né? Domingo agora não. No domingo do dia 20 de maio de 2018, né, dependendo de como você está ouvindo nesse momento, se é uma civilização que chegou aqui no planeta Terra e está tentando entender o que aconteceu, algumas pessoas começaram a falar assim, olha, vai ter greve dos caminhoneiros, né, o bicho está pegando, pá, não sei o que, não. No dia 21 os caminhoneiros entraram em greve, né, e aí eu fiquei, pô, que louco, né, os caminhoneiros entraram em greve, que maneiro. Jesus... E agora? Como faz, né? Aí passou um dia, passou dois dias, passou três dias, passou quatro dias, passou cinco dias, meu carro tá sem gasolina. Eu tô aqui em casa, né? Sofrido. Nesse momento, né? E eu acho que uma parte considerável das pessoas estão tentando entender, assim, né? Isso é uma greve mesmo? É lockout? Que diabos são essas pessoas com placa...
Acho que é um negócio muito louco, assim, a gente tentar entender, né? Porque, assim, desde 2013, acho que uma das coisas que aconteceu em 2013, que meio que a gente meio que carrega, né? Tá carregando nesse último ciclo aí de 5 anos desde então, é que algumas ferramentas de luta que tradicionalmente sempre foram usadas pela esquerda, no discurso, com toda a distorção de fake news e tal, também começou a ser usada para, tipo, ou cooptada em alguns momentos, né, para defender pautas que não são as pautas populares, né? Então a gente tem um contexto no Brasil em que as pessoas, elas têm muita indignação, com muita razão, né? E acho que tá todo mundo muito puto. Se já tava antes, agora tá mais ainda, né? Se já tava em 2013, agora tá mais ainda. Então todo mundo muito puto para todos os lados. A situação, as condições de vida estão piorando, as condições de vida estão muito mais difíceis. E só que ao mesmo tempo a gente tem uma história aí de muito pouca organização. A gente tem um poder de indignação e até um poder de mobilização bastante grande na população, mas a gente não tem organização, porque a política ainda é um universo distante demais das pessoas, mesmo quando a gente compara com outros países da América Latina, né? Então é complicado, porque as pessoas, elas, meio que, a impressão que eu tenho às vezes é que a gente está meio que vivendo um grande laboratório, assim, desde 2013, principalmente as pessoas de gerações mais novas, até as mais velhas também, porque as mais velhas, quando eram mais novas e estavam, talvez a política tivesse mais quente, né, entre aspas, estavam ou no meio de uma ditadura, ou num contexto em que estava se colocando soluções do tipo ONGs e tal, que foi bem nos anos 90, né, esse crescimento dessa ideia de que, ah, você transforma por meio da ONG e tal, e não por meio de partido ou de movimento social. E aí, depois de 2003, os movimentos sociais voltam com essa força. E aí, assim, acho que muita gente está aprendendo, né? E essas coisas acabam sendo reapropriadas, distorcidas, utilizadas de má fé, muitas vezes, né? Então, acho que grande parte da dúvida de todo mundo é um pouco isso, porque é muito difícil a gente saber como é que a gente tira a pista daí, né? Do que é, se é greve, se é lockout, se tem um monte de gente na rua que é representado por essas organizações. E essas organizações estão defendendo uma coisa, e outras pessoas que estão na rua que não são. Mas, ao mesmo tempo, elas não estão organizadas. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio de doido, né? Assim, é super difícil. Acho que é um desafio bom. E acho que esse papo de hoje pode dar uns bons insights, né?
Sim, sim.
Eu queria começar falando aí da minha thread que viralizou aí esses dias sobre isso. Até porque já perguntaram ali no chat. Acho que é bom fazer essa reflexão aí da thread no Twitter. Né, eu escrevi, assim que eu vi que estava tendo a greve de caminhoneiros e tal, eu estava meio fora essa semana toda, porque eu estou num processo de mudança e eu estou, enfim, estava escrevendo a tese para a banca, né, agendando defesa, a maior semana do cão, e aí quando eu vi que estava tendo greve de caminhoneiros, não sei o quê, eu falei, puta, vou olhar as notícias. Comecei a olhar as notícias. As primeiras notícias que eu olhei, as organizações que estavam sendo citadas eram justamente essas organizações que eu já tinha pesquisado em 2013, né? Aí eu falei, puta, deixa eu ler o meu post de 2013 de novo, ver se é a mesma coisa ou não, vamos ver que onda. Aí fui lá, achei o meu post, reli, olhei as referências e falei, puta, velho, foda, hein? Mesma coisa. Aí eu fui e postei a thread, e coloquei a thread lá falando, na verdade, de um movimento específico que chama Movimento União Brasil Caminhoneiro, né? E levantei, tipo, a bola de toda essa investigação que eu fiz em 2013 sobre esse movimento, sobre esse cara e tal, e mostrando que não é bem assim, que essa greve ela tem também esse potencial de ser utilizada, enfim, por outros interesses que não dos trabalhadores, dos caminhoneiros em si, necessariamente. E, bicho, e aí quando eu fui dormir, e no dia seguinte tinha, sei lá, 6 mil retweets, assim. E aí eu falei, pô, como assim, né? E aí, meu, rádio me ligando porque queria que eu comentasse, não sei o que. Eu falei, gente, vamos com calma. Primeiro porque eu tô resolvendo um monte de coisa aí na minha vida, não tô com tanto tempo esses dias. E segundo porque eu falei uma parada, mas assim, a gente tá numa situação que é aquela coisa que cada dia parece que aparece uma informação nova, né? Acho que todo mundo tá um pouco com essa sensação, que nem em 2013. Cada dia um negócio muda. Teve o... Então, eu ia pular pra... agora, mas eu vou voltar. Desculpa a minha confusão, gente. E aí, eu acho que teve é importante a gente ter esse espaço também para ver que, ao mesmo tempo em que é importante a gente ter algumas... É um pouco de desconfiômetro mesmo, sabe? De olhar e falar, porra, isso aqui não parece muito... Mas que é difícil ter, porque a gente pega isso muito na experiência política, né? A gente não pega isso de ler teoria tanto, para saber se a greve de caminhoneiros tem interesse X ou YZ, né? A gente pega isso muito de sacadas, assim, de experiência política, de ter visto outras coisas, de ter analisado, enfim, outros momentos, de ter estado presente aí em outros pedaços da nossa história com essa mesma tensão política. Então, é complicado, né? E aí você vê que o negócio é tão doido que, assim... no começo, tava todo tendo, né, apoio do MBL na greve, apoio da Globo, a Globo tava fazendo um negócio meio doido, assim, e aí quando teve o acordo com o governo Temer, e aí uma parte, né, dos caminhoneiros parados, eles resolveram, falaram publicamente, né, que esse acordo não representa eles, e que as organizações que estavam lá não representam eles, e tal, e que eles iam continuar parados, aí você vê o discurso da mídia mudando completamente, né? Você vê o discurso da mídia de massas mudando completamente, e você vê a própria reação dos governos, né? Então, do Alckmin, enfim, de todo mundo. Então, eles querem, esses governos, o Temer, o Alckmin e tal, eles querem aproveitar isso para passar pautas próprias que beneficiam certos setores da sociedade que são representados por esses governos, né? Eles querem diminuir a arrecadação de imposto sobre o lucro das empresas, eles querem... Enfim, o tipo de solução que eles estão propondo são soluções que desoneram as grandes empresas ligadas aos setores de transportes, e não que resolvem para o caminhoneiro autônomo que está lá, tipo, ralando para fazer um frete, né? Então... a gente tem que tomar cuidado e tentar analisar o que é que cada ator desse está dizendo e também não ficar muito preso nas aparências, eu acho, porque aí também tem isso, né? Muita gente na hora que vai fazer, tentar entender o que está acontecendo, enxerga caminhoneiros como uma grande categoria, governo como outra grande categoria, e são essas categorias que estão em jogo, né? E na verdade não são. Tem os donos de transportadora, tem caminhoneiros e caminhoneiros e caminhoneiros, tem caminhoneiro que é contratado, tem caminhoneiro que é autônomo. Essas pessoas vivem em condições bastante diferentes de vida, né? Quem dirige um caminhão do tipo X vai ser diferente de um caminhão do tipo Y, porque o tipo de carga é diferente, as exigências são outras, o quanto de grana o cara tem que ter para investir nisso é outro, etc. O governo, ele, né, tanto o governo federal quanto o governo estadual, os governos estaduais em geral, né, salvo algumas exceções, e ainda assim acho que nem tantas, os governos estaduais, o governo federal, grande parte das vezes, eles estão representando, no caso do governo Temer, com certeza, está representando um setor da sociedade que é, sim, o setor que lucra com o lucro das grandes empresas, seja porque são acionistas delas, seja porque são diretamente donos dessas grandes empresas de transporte e logística, né? Então, é isso, assim, a gente está diante de uma questão muito concreta e muito... Porra, muito... muito ligada à maneira como a nossa sociedade estrutura a produção e a circulação das mercadorias. Isso é tipo a base na nossa forma de organização social e produtiva que é o capitalismo hoje, né? Então, um negócio desse vai no estômago do negócio. Então, é por isso que está esse caos e por isso que ninguém consegue entender, porque a estrutura é gigante, a estrutura toda para a gente entender isso.
Sim, sim. E assim, você falou a questão da redução dos impostos, né? Eu acho que recentemente, eu não sei se algumas pessoas viram, né? Mas mostraram até um infográficozinho, aliás, eu adoro infográficos, que demonstram, né, o quanto do combustível, do valor do combustível são de impostos e quanto o valor do combustível são determinados sem os impostos, né? E aí dá para ver que é uma parte, os impostos sobre o diesel são bem menores do que o imposto sobre a gasolina, né, e o etanol. Né? E aí eles querem zerar isso mais ainda. Né? E uma das propostas é que eles reduzissem o COFINS. As pessoas elas não sabem o que é o COFINS, né? Mas o COFINS ele a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O que isso significa? Né? Assim, a Constituição Brasileira ela vai lá e ela coloca o tripé da Seguridade Social. Eu não lembro qual é o artigo específico da Constituição Federal, mas assim, o tripé da Seguridade Social é assistência social, saúde e previdência social, sendo a assistência social e a saúde não contributivas diretamente e a previdência contributiva, né? Tem um valor também que é contributivo. O que isso significa? Se você reduz o COFINS, se reduz o financiamento da Seguridade Social. Se você reduz o financiamento da Seguridade Social, saúde e assistência social vão ter o seu... a sua contribuição, né, o seu valor dos próximos anos reduzido por causa disso também. E, por sua vez, a previdência, que as pessoas apregoam tanto, né, de que a previdência é deficitária, etc. Cara, a previdência ela recebe financiamento da Seguridade Social através desse COFINS. Essa contribuição ela é em cima do valor bruto apresentado pela empresa, né, de lucro ao longo do ano, né, das vendas que ela faz ao longo do ano. Né. Então, assim, tem esse problema. Assim, eles querem reduzir o COFINS, eles querem reduzir o PIS, né? Eles querem reduzir a CID, né? Em alguns lugares eles querem reduzir o ICMS, né? O que vai gerar um problema de financiamento nas prefeituras municipais e nos estados. Então, assim, eles querem fazer qualquer coisa para reduzir o valor do diesel, né? Etc., né? Que é uma das pautas, não é só essa pauta, enfim. Eles querem fazer qualquer coisa desde que isso seja muito bom para o empresariado, como a própria Maria falou para a gente aqui, né? E nunca vai ser, mas aí vai reduzir, né? A gente vai ter mais gasolina, etc. Pô, maravilhoso, né? Mas o SUS ele não vai ter mais financiamento, assistência social também não, né? A previdência social também não. Então, assim, que titica. Sendo que o valor, esse preço que a gente tem hoje praticado pela Petrobras, né, por causa do parente, né, eu acho muito bom o sobrenome do nosso querido amigo parente, ele vem da política de preços que o governo federal está fazendo em cima da variação do mercado do barril de petróleo internacional. Eles, o Estado não está segurando nada. Vocês não gostam tanto de coisas liberais, né? Vão deixar o mercado funcionar? É isso aí que a gente está ganhando. Né? Não teve uma mudança gradual de preço, foi uma mudança maluca do nada. Né? Até mesmo a própria BBC, né? Esse jornal extremamente comunista, né? Esse jornal estatal, né? E tudo que é Estado é inglês, né? Você pode perceber que o casamento real foi totalmente...
socialista.
Socialista, né? O casamento socialista real, que aconteceu recentemente, né? Parabéns aí, o socialismo da realeza. Obrigado, Revolução Gloriosa. Né?
Foi tão legal o casamento real que eu quis copiar.
Sim, pois é.
Me casei só por isso.
Verdade. É tão, né, tão comunista. A própria BBC tem um artigo, né? Se eu me lembro bem, eu não sei. Agora não sei se estou confundindo. Se é a BBC ou se é o País, né? Falando que a mudança de preço foi brusca demais. E aí eles têm uma discussão entre vários economistas ali, né? Que essa mudança de preço não era para ter sido assim desse jeito. Era para ter sido gradual, segurado. Não pode chegar no consumidor de uma vez, né? Então o governo federal virou e falou o seguinte: a gente vai praticar uma coisa completamente diferente da Dilma. Né? E do governo anterior, do Lula.
Ele fez
do PT,
e foi em 2016, né? Foi um acordo com os acionistas minoritários da Petrobras, que foi feito em 2016. Na verdade, esse negócio da Petrobras é um negócio que é muito louco e que acho que tem. Assim, agora está começando a entrar um pouco no debate, mas que já está muito ligado com toda a história do impeachment e do governo Temer e não tem aparecido tanto nos últimos anos. Como uma questão assim, diretamente ligada, né, com a questão do impeachment e do golpe e tal. Porque é muito louco, se você reparar, se vocês lembrarem, não sei se vocês lembram, mas eu me lembro bem porque eu fui notando essa coisa do petróleo. A gente tem toda uma construção aí na história do Brasil do subsolo, tudo que tem no subsolo é estatal, é de propriedade do Estado. Né? Então, não é que nem nos Estados Unidos que o cara podia pegar um negócio de furar e achar petróleo no campo dele, é dele, ele tá milionário, entendeu? No Brasil, não. No Brasil, teve a construção de uma... Teve, enfim, todo o processo social, tal, não sei o que, de fazer uma lei, que tudo que está no subsolo do Brasil é estatal. Então, toda a questão de mineração, petróleo, etc., ela precisa ser regulamentada, ela precisa passar pelo Estado. Né? E isso tem sido assim há muitas décadas já. E aí, o que acontece é que você tinha já um interesse, principalmente depois da descoberta do pré-sal, você tinha já um interesse muito grande de empresas estrangeiras em vir explorar o pré-sal, vir explorar, né, toda a parte do petróleo aqui no Brasil e tal, por causa do tamanho da reserva que foi descoberta e tal. Quando a galera fazia piada com a coisa do submarino, né, do Lula e não sei o quê, é um pouco piada, mas é um pouco real, né, porque tem a ver com defesa de, enfim, do patrimônio público, não sei o quê e tal. Então, o que aconteceu foi que esse negócio da Petrobras e do petróleo brasileiro foi vindo gradualmente. Primeiro, começou toda uma discussão que era o Serra, acho que falava muito... Não sei se foi na eleição, eu não lembro qual a situação, mas eu lembro muito de ver assim, a questão assim, do discurso do Serra publicamente falando assim, não, porque tem que passar essa lei da liberação do petróleo, que não sei o quê e tal, 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 tal. O PSDB sempre defendendo isso, né? Para exploração de empresa estrangeira. E aí teve uma situação em que passou no Congresso essa mudança, né, sobre a exploração do pré-sal e do petróleo brasileiro por empresa estrangeira. Quando passou no Congresso, a Dilma poderia ter vetado, ela não vetou. Como ela não vetou, teve uma grande treta dentro do PT sobre isso. Todo mundo que está próximo do PT na época acompanhou, que foi a maior tensão interna, porque essa é uma bandeira histórica do PT. Né? O PT historicamente defendia o petróleo nacional e tal, não sei o quê. E aí quando a Dilma deveria ter vetado isso, ela não vetou. E aí uma galera no PT ficou tipo absolutamente putaça, assim, indignada. Teve toda uma situação super delicada politicamente lá dentro por causa disso. E aí depois disso foi o impeachment. Né? O impeachment veio depois. Assim, e não muito depois, eu lembro que foi meio perto, assim. E aí teve a questão do impeachment, e entre as várias mudanças do Temer aí, que acho que foi tanta coisa que aconteceu em 2017, foi tanto baque, que a gente até apaga, assim, da cabeça algumas coisas, mas teve essas mudanças no petróleo, 16 e 17. Uma das primeiras coisas que o Temer fez depois de entrar foi fazer esse acordo com esses acionistas minoritários nos Estados Unidos, da Petrobras, porque o majoritário é o Estado brasileiro, que é o processo, todo esse processo depois, né, de, que já está sendo consultado de privatização do Petrobras e tal, e aí fez esse acordo para a mudança tipo, na política de preços e tal. E aí, começando a valer essa política de preços, o negócio começou a ficar completamente fora do controle, só que aí a gente está num ponto agora em que junta nos interesses dessa classe dominante, né, dessa burguesia, que é dona das grandes transportadoras, que é acionista, enfim, dessas de empresas como a Petrobras e tal, que tem, enfim, um puta interesse nisso, o que os caras fazem? Os caras querem, ao mesmo tempo, que a política de preços praticada seja essa do governo Temer, porque o preço vai mais em cima, ele vai ficar mais caro, vai valorizar mais, e eles vão, tipo, ganhar sobre isso. Se eles não ganham sobre o produto, eles vão ganhar sobre a dívida, porque eles provavelmente são acionistas também dentro de sistemas de ação de dívida e tudo mais. Então, se o cara não fica rico porque o consumidor compra aquele preço absurdo, o consumidor se endivida para pagar porque precisa para continuar funcionando o sistema, se endividar para pagar aquilo, o cara é dono também dos papéis da dívida. Então, ele ganha nos dois casos. E ainda por cima, se o governo desonera os impostos dessa empresa, né, os impostos que tem contribuição social dessa empresa e não taxa o lucro dessa empresa, o cara está ganhando 4 vezes. Entendeu? Acho que esse é o problema. E a gente está num momento em que é absolutamente essencial discutir a política de taxação de lucro, né, dessas grandes empresas. Acho que esse é um ponto central aí que assim, faz parte dessa discussão do preço. Porque a gente olha preço, quando a gente vê preço, a gente, digamos, distancia, é como se... Isso é um processo que o Marx explica muito bem, assim, né, no Capital. Isso distancia, digamos, o objeto, do valor de uso do objeto, ele distancia do que aquele objeto realmente faz e serve, se ele é realmente tão diferente assim um do outro, porque um é muito mais caro que o outro. Então, entra uma porrada de coisas aí nessa precificação, que são interesses e fluxos de circulação aí do dinheiro que não são diretamente aquela a função social ou a função efetiva, né, o valor mesmo de uso do que serve aquele produto ou aquela commodity que está sendo colocada ali. Então, quando a gente vai discutir preço, é muito importante a gente entender da onde que vem o preço, por que o preço é aquele preço, né? Quais são esses fluxos de dinheiro, quais são os interesses em cada forma, em cada modelo da gente precificar, da gente cobrar imposto, da gente... Então, essa é uma discussão que está em voga, porque não adianta a gente só falar, a gente quer o preço da gasolina mais baixo, beleza, vai voltar o preço da gasolina, supondo que role, né? Voltar o preço da gasolina mais baixo, mas a que custo? Se o custo for a gente perder o SUS, se o custo for a gente perder o sistema de assistência social, se o custo for a gente perder a educação pública, vale a pena a gasolina estar mais barata? Né? Acho que essa é uma pergunta importante.
Sim. E aí a gente tem esse problema também, né? Tanto do quanto essa questão do preço da gasolina onera socialmente, né? Pode onerar socialmente a sociedade brasileira, né? Mais a questão do congelamento do orçamento aí até 2020, se lembra bem, ou é 20 anos? Agora eu tô confuso, né? Pelos próximos 20 anos, né? Que já vai foder o rolê, então tem mais essa, né? Esse problema. Então, assim, uma coisa, como o João falava, é um naked cake, né, de desgraça e sofrimento, né? Dedo no cu e gritaria, né, como diriam algumas pessoas, né, tem que mudar o lema da bandeira do Brasil. Mas, enfim, né, a gente tem esse problemaço aí, né, de como é que vai ficar essa precificação, o que a gente vai fazer. Ninguém quer, e é o camareiro falou mesmo, assim, ninguém quer realmente discutir, né, uma plataforma, fazer uma discussão real da questão do imposto progressivo, né, de reavaliar a questão tributária no Brasil, né, de aplicar a própria Constituição Federal Brasileira, né, que vai lá e coloca sobre o imposto de grandes riquezas, né, de grandes fortunas. Isso não é uma coisa de outro planeta, isso está na Constituição Brasileira, né, as pessoas não são extremamente legalistas e falam que, né, a lei tem que ser cumprida, etc., mas aí a lei, né, tem que ser cumprida até certa parte, né? Essa parte as pessoas esquecem, não querem saber, né? Ah, não, mas se cumprir isso aí, né, as pessoas ricas vão embora do Brasil. Olha, eu ter problema nenhum com as pessoas irem embora do Brasil, assim. Sinceramente. A sociedade brasileira vai sobreviver de alguma forma. Mas, sabe, isso eu acho uma coisa muito louca, né? Ah, as pessoas vão tirar suas grandes fortunas do Brasil. Enfim, né? Uma outra dor de cabeça que a gente tem, né? Pra se pensar, né? E eu acho também, assim, ao mesmo tempo, né, a gente vendo essa situação em que a gente está tendo um problema de abastecimento em algumas regiões, né, de alguns insumos, não são todos, né, a gente tem que lembrar que em alguns pontos, né, os caminhoneiros, eles realmente estão liberando alguns tipos de insumos que eles passem mesmo, né, inclusive a cerveja, que é um insumo maravilhoso. Eu queria dizer que os caminhoneiros são pessoas sensacionais.
Isso é o Brasil, o melhor país.
Brasil é o maior país do mundo, né? Brincadeira, né? Assim, oxigênio, né? Alguns insumos hospitalares que são extremamente essenciais. Mas para essa questão também, né? Desses que estão sendo liberados, né? Porque são situações extremamente emergenciais. A gente tem, em alguns momentos, né? Uma discussão de uma possibilidade de que isso seja um lockout também, né? Um misto dos dois, na verdade, né? E aí, uma das pessoas que falou sobre isso recentemente, não sei se a Marília viu, acho que foi ontem, aliás, né, numa reportagem da estatal comunista BBC de Londres, Ai, gente, como é que é o nome dele? Sociólogo do trabalho, gente, que eu esqueci o nome. Ai, meu Deus! Como é que eu posso esquecer o nome dele? Ricardo Antunes, eita nós! Né, o Ricardo Antunes, tô vendo a fotinha dele aqui com o seu famoso cabelinho e óculos de Ricardo Antunes.
Foi meu professor, foi na sessão professor. Comunista Unicamp.
Comunismo Unicamp, né? O Ricardo Antunes mesmo falou que isso é um misto de greve com lockout, né? Assim, afinal de contas, o que?
É, exatamente.
Que caralhos é lockout? Marília, você sabe o que é lockout?
Lockout. Assim, né? A gente, como sociólogo, eu posso dizer que, assim, as coisas são chamadas de nomes que elas nem sempre são, né? Então, a disputa por a gente classificar uma coisa e dar um nome pra uma coisa faz parte da disputa política também. Então, assim, é algo que acontece com alguma frequência de donos de empresas grandes, principalmente ligadas, né, setores essenciais, então logística, serviços essenciais, etc., quando eles são privados, donos de empresas que lucram com isso precisam, enfim, para ter algum poder de barganha com governos e com, digamos, o debate público, né, de alguma maneira, para impor algumas pautas, muitas vezes usam a estratégia de chegar para os seus funcionários e falar, não, a empresa está parada, a empresa não vai funcionar. Não adianta você vir trabalhar, tipo, não vai ter, vai estar fechado, entendeu? Então, manda fechar a empresa, manda parar a empresa. E a empresa parando de funcionar, o serviço para de funcionar, quando são serviços essenciais, causam um estrago absurdo, né? E é isso, só que os interesses em jogo ali não são interesses de trabalhadores organizados, no caso de um lockout. Então, quando a gente fala lockout, a gente usa esse nome, né, lockout, trancar para fora, né, trancar do lado de fora. Então, trancar esses funcionários do lado de fora, para os funcionários não trabalharem. Na verdade, vem daí o nome, se não me falha a memória, se eu estiver errado, alguém, por favor, me aponte. Mas, se não me engano, é isso. E a questão é que, quando a gente fala lockout, a gente está falando de uma estratégia para passar pautas e reivindicações que beneficiam esses patrões, que beneficiam esses donos de empresa, e não os trabalhadores organizados dali. Então, muitas vezes, esses donos de empresa, eles têm uma construção ideológica de discurso que, inclusive, convence esses trabalhadores de que aquela pauta é por eles também, como o preço, por exemplo, o preço de gasolina. O preço é sempre uma coisa ótima, porque é isso, o preço é um mistério, parece que é uma coisa da natureza, parece que o objeto nasce e ele tem um preço inscrito no DNA dele, assim, né? E não é verdade. O preço é uma coisa socialmente atribuída, economia é resultado de processos sociais e históricos, né? Então, políticos. Então, a gente. O preço, em geral, é uma coisa que é muito fácil fazer isso. Você dizer, não, mas olha só, se diminuir o imposto que a empresa paga, o preço vai baixar, então vai ser bom para você também, porque aí você vai ter menos custo, você vai ter, seu custo de vida vai estar mais barato, não sei o que e tal. E em nenhum momento se coloca que não, né, que ele vai reduzir muito mais para esse dono de empresa, e pode ser que nem reduza para o cara que é o pequeno consumidor final. né, e que esse consumidor final teria outros modelos de precificação que beneficiariam ele muito mais, só que como esses outros modelos passam por taxar o lucro dessa empresa, normalmente, essa empresa obviamente não vai defender isso, e aí vai usar todo o poder dela, por exemplo, ameaçando demissão sobre quem parar, numa greve, para dizer, né, para, enfim, impedir que esse outro tipo de luta aconteça e ficar essa luta que agrada esses donos de empresa. Então, o lockout é quando a empresa que está mandando parar, né, e a gente chama de greve quando é um movimento de trabalhadores organizados. Agora, no caso desse movimento dos caminhoneiros que a gente está vendo, é muito interessante justamente por isso, porque você tem grupos ali que estão defendendo interesses patronais, então estão defendendo interesses dessas grandes empresas de transporte, de logística, de combustível, etc., inclusive estrangeiras, e você tem grupos que não, que são pessoas que estão, muitas vezes nem sequer estão organizadas, mas elas estão lá por interesses delas mesmas, assim, né, e recusando, inclusive, essas pautas que estão sendo propostas aí. Então, é um movimento gigantesco e cheio de contradições, de fato. Acho que quando o Ricardo Antunes fala isso, que é uma greve e é um lockout ao mesmo tempo, na verdade é nesse sentido que ele está dizendo. Quer dizer, tem gente ali que está organizado como greve, então são trabalhadores lutando por essas pautas legítimas e que tem a ver com as necessidades deles e recusando essas pautas patronais, e tem outros que estão, tipo, apoiando essas pautas patronais e que, enfim, e tem empresas que pararam também, né? Tem até várias notícias aí de empresas, mas, empresa de transporte tal apoia a greve, empresa, e é isso. Não sei se eu consegui explicar direito, mas tentei. Eu juro que eu tentei.
Sim, conseguiu. É uma coisa que tem acontecido muito naquele país ali vizinho, não, a tal de Venezuela, né? Acontece muito essa questão do lockout. 2013 aconteceu também, 2015 aconteceu também, eu não lembro se foi, teve uma paralisação. Mas quando a gente fala essa questão dos impostos, né, que a gente está falando nesse momento aqui, né, da gente rever a nossa política de impostos do Brasil, né, a gente obviamente tem que lembrar que os impostos no Brasil, em sua maioria, são sobre o consumo. Por isso que a gente fica nesse bondolelê danado. Só que não adianta nada, né, a gente reduzir os impostos sobre o consumo e não dar uma outra solução para isso. Entendeu? Essa discussão que se tem, né, de taxação de lucro, né, de taxação de grandes fortunas, né, não adianta nada o cara pagar o IPVA todo santo dia, né, um imposto simples sobre o seu carro, que vai até um certo valor, ele não ultrapassa um determinado valor, né, porque se o cara tem o seu carro aí de R$500 mil, né, enfim, tem um determinado valor que vai ficar nesse carro, não adianta nada, né, a gente ter pessoas que pagam IPVA do Fusquinha, que pagam IPVA de carros que não, que carros são verdadeiros cacarecos, e pessoas que têm helicóptero, né, não pagar um impostozinho sobre aquele helicóptero, né, só quando ele abastece a gasolina e paga o funcionário, né. Então, assim, lembrando que existe uma diferença muito grande entre imposto e taxa, tá, gente? Então, assim, não adianta você acreditar profundamente que o IPVA é o imposto sobre o carro, né? E aí, quando a gente paga o IPVA, isso vira asfalto. Não, isso não vira asfalto, entendeu? Isso é um imposto. O imposto, ele vai para um bolão gigante e aí o governo federal divide isso na lei orgânica, perdão, na lei orçamentária anual, né? A taxa não, a taxa ela vai especificamente para aquilo. Né? Então, quando você paga a sua energia elétrica e quando você paga a sua água, né, por uma estatal, como a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, ele vai especificamente para aquilo, para a água, só para a água, para o investimento em água, pagamento de funcionário, para mais nada, ele não vai para mais nada, né, porque é uma taxa, é uma coisa completamente diferente. Né? Então, a gente tem que rever muito essas questões do imposto. Né? Assim, pô, a Seguridade Social, ela é extremamente necessário, extremamente essencial, mas as únicas pessoas que pagam são as pessoas que consomem alguma coisa, né? Seja o cara que não tem emprego, né? Que é o morador de rua, que comprou sua cachaçinha, né? Porque ele não fabricou a própria cachaça, né? Vamos lembrar disso, né? Que comprou o seu cigarrinho, que comprou o seu fósforo, ele também está pagando ali a sua contribuição para a sociedade de uma certa forma. Mas, assim, é justo isso, né? Só as pessoas extremamente pobres pagarem tantos impostos, as pessoas extremamente ricas não pagarem tanto esses impostos assim quando a gente paga, né? Elas pagam sobre o consumo também, mas ao mesmo tempo elas não pagam, por exemplo, um imposto de renda como a maioria das pessoas acaba pagando, né? Que tem a renda dentro da faixa do imposto de renda, por exemplo, né? Depois de alguns milhões, como é que fica? Não tem mais precificação, você vai pagar o mínimo, né? Um exemplo muito bom disso, né? É o Joesley Batista lá, que, porra, ganhou 100 milhões e a única coisa que ele pagou de imposto foi 300 mil. Pô, você tá de sacanagem, né, velho? Você ganhar essa grana fodida e a única coisa que você paga de imposto é 300 mil conto. Não, aí você, pô, é brincadeira com a minha cara, né? Enfim, né? A gente tem que rever tudo isso, né? Porque, no final das contas, quem geralmente massacrado em relação a tudo isso, somos nós trabalhadores aqui, que vamos ficar sem o sistema único de saúde do mesmo jeito, que vamos ficar com assistência social extremamente complicada, né? Eu, como assistente social e trabalho em uma prefeitura do interior do estado do Rio de Janeiro aqui, a gente teve que fazer diversos cortes em vários programas aqui, porque não tem financiamento, né? Além da questão da própria incompetência da própria gestão do município, né? Porque, porra, isso é uma foda. Mas, enfim, várias questões que a gente não tem, a pessoa chegar pra você lá no seu trabalho e falar assim, pô, não tem comida em casa porque, né, eu tô desempregado, etc. E você virar pra ela e falar, ah, não tem comida hoje não, desculpa aí, porque a Prefeitura Municipal de Valença aqui não teve condições de fazer a compra porque não veio o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Né? Porque eles fizeram 1 milhão de isenções fiscais aí durante o período da Copa, né? E agora a gente está pagando esse pataço aí, né? É sinistro.
Não, eu acho muito louco, assim, quando rola essas discussões, né, de preço, imposto, assim. Eu acho muito doido que a gente vive num mundo em que dinheiro é básico para a gente fazer qualquer coisa. Tudo é estruturado pelo dinheiro, né? Quem trabalha vende a própria força de trabalho, o próprio tempo, a própria energia, para poder ter o mínimo, né, de comida, de um pouco de conforto, às vezes, quando dá, lazer, etc. Né? Ou seja, nós temos tanto um cuidado em alguns aspectos com o próprio dinheiro, né, de assim, tipo, ah, eu não vou gastar nisso, eu vou gastar naquilo, ah, vou ser cuidadoso aqui, ah, vou ver quanto custa comparar preço para comprar o melhor, ah, eu vou investir numa poupança para ter dinheiro depois e tal, mas as pessoas, no momento em que o dinheiro delas é gasto em alguma coisa, para elas tratam como se aquilo tivesse acabado, o ciclo do dinheiro tivesse acabado ali, né. A pessoa, assim, é muito raro a gente encontrar pessoas que tenham curiosidade de irem atrás e verem, né? Então, beleza, então eu gastei meu dinheiro aqui, tá. X foi para imposto. Mas o que é esse imposto? Né? Vai para onde? Funciona como? Ele é juntado com o quê? Como é que isso é redistribuído? O que regula? Quem que faz essa distribuição? Como isso chega de volta para mim em algum ponto ou não? Né? Então fica só, a discussão ela fica muito rasa e a noção que as pessoas têm do que é o próprio trabalho, do que é o próprio dinheiro nesse processo é muito pequena, né? Muito, muito superficial. Então eu acho muito doido, né? Que é uma coisa tão importante, tão central, que causa brigas de família, assim, as pessoas se estapeiam por isso, as pessoas se matam por isso, e ninguém tem a curiosidade de ir atrás e ver, tipo, tá, beleza, então, né, vamos seguir esse dinheiro e ver o quanto vale, então, o meu trabalho. Ou fazer o contrário também, né? Perguntar, beleza, essas horas que eu trabalhei aqui, eu recebo tanto, mas o quanto de lucro eu tô gerando para essa empresa ao fazer isso? O que eu estou gerando de riqueza para essa empresa ao trabalhar esse tanto de horas? Né? E o quanto disso que eu estou efetivamente recebendo? E desse tanto que eu recebo e gasto em XYZ, o quanto vai para tal imposto, para tal, para tal, para tal? E o que cada um desses faz? O quanto isso volta para mim por meio de serviços e infraestrutura pública ou não? O quanto que isso... Né? Enfim, fazer essas perguntas. Né? A gente se pergunta muito pouco sobre dinheiro. Né, para uma sociedade que vive estruturada por isso. Né? Eu fico brisando assim quando a gente tem esses papos, sabe?
E agora, assim, uma notícia extremamente quentinha. Vamos, a notícia quentinha. Tã, não tem música. Né? Parece que os petroleiros decidiram, né? Parece que a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, né? Decidiram que a partir de agora, eles vão, da próxima quarta-feira, no dia 30, né? Eles devem iniciar uma greve de 72 horas, né? Eles estão comunicando isso, né? O Sindipetro aqui do Rio de Janeiro, ele está, desde o dia 23 de maio, na verdade, fazendo uma chamada que a gente faça uma greve geral em relação a essa situação toda que está acontecendo aí, né? A greve geral é uma possibilidade, é uma coisa que vai pressionar mais ainda o governo, né? A gente vai para frente, vai para trás, porque vai trazer outras pautas e outras questões que estão inerentes a isso, né? As pessoas elas têm o costume de achar que a vida, né, ela não é um dominó. Elas têm o costume de achar que a vida é você isolado no universo, né? E aí você não é atingido por nada que os outros fazem, né? Tudo que as pessoas fazem, a gente atinge o outro de alguma forma. A gente tem que lembrar isso sempre, né? Mas as pessoas cismam com isso. Um exemplo das pessoas cismarem com isso, né? Que a gente vive isolado no universo, é as pessoas terem essa concepção ridícula e infantil de que propriedade privada, no sentido de prédios, né, etc e tudo mais, eu posso fazer com ela o que eu quiser, né? Isso é meu, eu posso fazer o que quiser. Parece que é uma criança de 5 anos, né, que não consegue... Exato, isolado do mundo, do universo, que não entende. Então, assim, o que você acha, Marília, assim, dessas questões, da possibilidade de a gente, né, engrossar o caldo com uma greve com mais trabalhadores em relação a isso?
O que eu acho, nesse momento, é assim, a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma conjuntura muito específica, que é, a gente tem um governo com menos de 5% de aprovação da população, o que é um dado bastante importante, não pode ser desconsiderado. A gente tem categorias diversas de trabalhadores que já vinham se organizando para greves agora em maio e junho, né, que por várias questões. Então a gente tem os professores de escolas particulares, que estão sem contrato, estão sem acordo coletivo desde o começo do ano, né, e o sindicato tentando negociar, e o sindicato patronal dos donos de escola privada se recusando a negociar. Não é nem que não estão chegando numa conclusão, tem se recusado a negociar, o que é um absurdo completo. Então, condições mínimas de trabalho, porque aí o que acontece? Quando a gente passou a reforma trabalhista, né, foi passada no ano passado, né, em 2017, foi aprovada as mudanças e tal, a flexibilização da CLT, uma das questões que mudou foi essa questão de que prevalece o negociado ao legislado. Então, não adianta nada, agora, nesse momento presente da história do Brasil, não adianta nada ter uma lei dizendo que os professores têm que ter férias, que o professor tem direito a uma hora aula de X e depois tem que cobrir com Y descanso, depois não sei o quê, se o acordo coletivo feito pelo sindicato ele não tiver contemplado esses mínimos também. E aí o que aconteceu? Se valendo dessa mudança, o sindicato patronal dos donos de escola particular, por exemplo, se recusou a negociar, e o contrato, o acordo coletivo prévio, expirava no começo desse ano. O acordo expirou, o sindicato patronal se recusou a renegociar um novo acordo, então cada escola tem absolutamente, legalmente no Brasil nesse momento, carta branca para impor qualquer condição de trabalho que quiser aos professores. O que é um absurdo sem tamanho. Então, os professores de escola particular já vêm desde de 2015 se organizando bastante, 2016 um pouco mais forte, 2017 um pouco mais forte, e esse ano estão muito mais organizados, né? E diante dessa conjuntura, acho que todos estão muito mobilizados, só que eles são uma categoria que justamente está sem nenhuma proteção legal. Então, qualquer um deles pode ser mandado embora simplesmente por parar numa greve ou por falar sobre a greve na escola. Dependendo da escola, a escola pode fazer isso, e ela legalmente ela pode fazer isso agora. Então, é super complicada a situação, né? Então, a gente tem esses professores, a gente tem nas universidades públicas uma proposta de aumento salarial muito ridícula para os docentes e funcionários e tal. Então, esses docentes e funcionários também estão parando, pelo menos em São Paulo. Eu não sei como está nas federais, mas em São Paulo, USP e Unicamp ou já estão paradas ou estão parando. Né? A gente tem, enfim, uma série de outras categorias, trabalhadores dos Correios, que já tinham anunciado que talvez tivesse greve, aí agora tem petroleiros, aí caminhoneiros. Então a gente está num momento em que tem, de fato, muita coisa bombando aí, né? Tipo, e pipocando. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que a gente está também, ao mesmo tempo, num momento em que a vida tá ficando muito mais difícil, concretamente, para todo mundo. As pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão sem dinheiro para comer, as pessoas estão sem, né, assim, elas estão lutando pela própria sobrevivência de um jeito que há muitos anos no Brasil não se via. E não é um mero reflexo da crise, né? Isso tem a ver com decisões políticas de como gerenciar isso, né?
Sim. Pesquisas recentes até mesmo estão apontando que a extrema pobreza voltou a crescer no Brasil, né?
É, claro.
Pode continuar, acabei te cortando.
E aí eu acho que a questão é que a gente tem assim, a gente tem um desafio muito grande, que é organizar uma greve geral. Organizar uma greve geral é sempre um desafio muito grande. É aquela coisa que acho que, não sei se foi, acho que foi a Sabrina que tuitou esses dias também uma coisa muito bacana, assim, que eu acho que é uma distinção que precisa ser feita, né? Mobilização não é o mesmo que organização. A gente tem, eu acho, no Brasil hoje, um nível de insatisfação que mobiliza as pessoas. Então, as pessoas, elas, acho que é possível a gente ter uma mobilização para algo como uma greve geral. Porém, o grande desafio de se fazer uma greve é que uma greve geral não é uma soma, não é a mera soma de indivíduos que não vão trabalhar num dia. Ela é um conjunto de atividades organizadas, de propósito, com pensando táticas, estratégias, o que, que a gente quer, o que, que não quer, quais são as pautas, quais são as bandeiras. Né? Além de não trabalhar, o que mais que a gente vai compor nesse calendário de atividades e de lutas para fazer isso. Então, uma greve é um processo muito mais complexo. Uma greve não é, cada um não ir trabalhar num dia, né? Ou ficar uns dias sem trabalhar. E isso só não configura uma greve. Então, uma greve é algo que precisa ser construído para além da mobilização. A gente pode se mobilizar para não ir trabalhar. Mas esse não ir trabalhar implica, no tempo que a gente iria trabalhar, fazer outras lutas, outras atividades, outras coisas decididas, organizadas coletivamente. E aí é preciso de organização. Então, acho que o desafio hoje, ele é, em parte, a mobilização, mas a mobilização acho que é um desafio ainda menor do que a organização, sabe?
E realmente, né? A gente tem que ver o que a gente vai fazer de agora em diante em relação a tudo isso, né? Assim, eu acho que a gente tem um desafio sensacional para a próxima semana, né? Que é uma semana...
Para os próximos meses,
sim, eu acho engraçado a FUP querer fazer uma paralisação de 72 horas que vai começar num pré-feriado. Que é dia 31, né? Mas enfim, né? A gente tem várias questões aí, e uma questão assim, que eu acho extremamente interessante, e uma questão que me abateu aqui fodasticamente recentemente, passando ali pela região onde é que os caminhoneiros estavam parados, né? Num primeiro momento, no começo do dia, né? Fui pro trabalho, tinha uma placa lá pedindo intervenção militar já, né? Isso. E aí, quando eu voltei, a placa tava maior, né? Tinha colocando a placa maior. E tinha um carrinho de som lá falando as asneiras de sempre, né? E tocando o hino nacional, etc, etc, etc. E aí, a gente entrou em contato com algumas, com o pessoal que tava organizando o evento, né? O pessoal que tava organizando, fazendo parte da organização dos caminhoneiros ali. Os caminhoneiros foram lá e falaram: ô, meu irmão, baixa essa porra aí, vai pro canto, né? E aí, diminuiu a quantidade de placa e a quantidade de besteira que as pessoas estavam falando. Em relação a essa questão da intervenção. O que eu acho muito doido, né, é assim, eu sou de Volta Redonda, né, Volta Redonda é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, as pessoas verem uma placa daquela e não acharem bizarro, né, porque assim, Volta Redonda foi uma cidade que foi invadida pelo exército na década de 80, né, teve 3 operários assassinados e os militares foram filmados depredando lojas. E assim, não foi qualquer filmagem, a gente tá falando da década de 80, então o cara tava com um trambolho dentro de um prédio, né? Filmando os militares depredando as lojas e os carros na rua para botar a culpa nos grevistas, que estavam reivindicando a redução do turno de 8 horas para 6 horas dentro de uma usina. Né? As pessoas não têm o costume de saber o que é trabalhar dentro de uma usina metalúrgica, né? Mas 8 horas num lugar que tem ferro, aço, né, em líquido, correndo de um lado para o outro, num calor miserável, é uma coisa muito penosa, né? Então, assim, eu acho isso de uma falta de bom senso, assim, sensacional. E ao mesmo tempo, isso é um problema histórico que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente nunca depurou e resolveu esse problema do que foi o período da ditadura militar no Brasil, né? Da forma com a qual a gente deveria ter feito na década de 90, principalmente, né? Que devia ser a época certa para se fazer isso, né? O período histórico certo para se fazer isso, a década de 80 e 90, para a gente resolver tudo de uma vez, né? A gente não teve isso e a gente está vivendo esse revival aí, né? Essa coisa dessa saudade a uma época sensacional.
Não, acho que mesmo nesse sentido tem muita confusão, porque as pessoas são muito mal informadas, não houve, né, um trabalho na educação, né, no sentido de trabalhar essa questão da ditadura. Então, você vê, não sei se você viu a reportagem da Vice, que eu achei bem interessante, é bem boba, assim, na verdade.
Não cheguei a ver, não.
Mas assim, eles pegaram uns pequeninos trechos de coisas que alguns caminhoneiros estão falando, assim, em alguns pontos. E aí você tem um cara, assim, que eu acho tão interessante e significativo, sabe? O cara fala assim, o cara tá com uma placa intervenção militar. Aí o cara pergunta, ah, mas por que que você tá defendendo isso e tal? E o cara fala assim, ah, é porque a gente está defendendo aqui a entrada dos militares para resolver a situação do Brasil e tal. Mas aí os militares foram lá e fizeram um acordo com o governo. E agora a gente está puto, porque a gente, na verdade, não quer que os militares façam acordo com o governo. A gente quer os militares, mas a gente quer que eles venham em favor do povo. Então, assim, daí, tipo, o nível de confusão, assim, sabe, de uma fala dessa, assim, aí o cara fala, não, a gente quer que faça a favor do povo, então a gente tá aqui porque a gente quer que os militares, tipo, estejam, tipo, presentes mais pelas demandas do povo e não pelo governo, que também é uma divisão muito doida, assim, né, tipo, povo versus governo, porque não é exatamente assim que funciona, mas, enfim, eles... Enfim, acho que é muito, muito significativo, né, desse processo todo histórico, assim, de como isso foi abandonado, essa questão da ditadura, de fazer essa memória, de ter uma política de anistia justa, né, porque a nossa política de anistia ela não foi justa.
Sim.
Ela foi uma política de anistia completa para todo mundo, como se tivesse sido, como se fosse a mesma coisa, o cara usar um aparelho estatal para perseguir e assassinar pessoas que estão discordando politicamente, do que, tipo, pequenos grupos tentando resistir, enfim, é super...
Mais variadas as formas possíveis, né?
Exato, absolutamente...
Elas têm o costume de achar, né, que a ditadura militar, ela só perseguiu e só torturou e só matou gente que estava na Guerrilha do Araguaia. Eu acho isso impressionante, né? Porque fica parecendo que a Guerrilha do Araguaia tinha o quê? 1.200 pessoas, né?
Imagina.
A Guerrilha do Araguaia era gigantesca, né? Assim, mas não, a ditadura militar não perseguiu só essas pessoas. A ditadura militar perseguiu, por exemplo, os operários aqui da CSN de Volta Redonda, que até onde eu sei, né? O único armamento que os operários de Volta Redonda tinham são luvas de proteção dentro da usina, né?
Não, e muitos, né? Muitos operários, em vários lugares você teve esse tipo de ação.
Sim, os operários, assim, tem um documentário, agora não estou conseguindo lembrar o nome, mas um documentário que, obviamente, foi feito pelo Estado Comunista da Alemanha, né? Pelos comunistas alemães.
Por isso que eu estou mudando para lá, porque aparentemente Angela Merkel é comunista.
Sim, Angela Merkel comunista, né? De como a Volkswagen apoiou a ditadura militar brasileira e entregou operários dentro das suas instalações no Brasil, inclusive como a própria Volkswagen empregou ex-nazistas, porque não existe ex-nazista, vamos ser sinceros, né? Ex-nazistas no Brasil, né? E como eles entregaram os operários para a ditadura militar para serem torturados, né? Porque eles eram grevistas, porque eles queriam melhores condições de trabalho, né? Então a ditadura ela foi um grande guarda-chuva para tudo, né? Porque assim, tudo é comunismo. O cara, às vezes, ele só tá lutando pela questão trabalhista, né? Não tá pensando numa questão assim de mudança completa da sociedade. O cara tá vendo turno 6 horas, sabe? O cara tá vendo melhoria salarial, né? Melhor condição de trabalho, né? Que os operários morram menos dentro das usinas, porque morre pra caramba e naquela época morria mais ainda. E por conta disso, taxa-se de subversivo, né? Que é um grande guarda-chuva bizarro, né? É tudo vagabundo, que é o guarda-chuva do vagabundo hoje em dia, né? E aí você manda essas pessoas para tortura, né? Assim, aqui do lado de Volta Redonda, na cidade chamada Barra Mansa, você tinha um batalhão de infantaria blindada, né? O MOV, não lembro bem como é o nome agora, que era um centro de treinamento para torturadores, né? Aqui do lado. Então, assim, cara, isso é uma coisa muito bizarra. As pessoas, elas têm uma... As pessoas que minimamente... porque além de estar faltando nas prateleiras do supermercado arroz, né? Ultimamente tem faltado bom senso, né? Um produto que tem falta há alguns anos no Brasil. Elas não, minimamente não conseguem compreender isso, né? Botam todo mundo numa sacola, não. Todo mundo, as pessoas que foram presas pela ditadura militar, todas elas estavam cometendo atos terroristas. Todas. Né? Todas elas estavam armadas, né? Por isso que a guerrilha ganhou. Né? Porque todo mundo que estava questionando a ditadura militar estava armado. Pô, não é assim.
Não, é surreal, né? Surreal. Mas eu acho que essa questão aí de aparecer isso aí na greve, eu acho que tem uma outra questão importante de ser mencionada. Deixa eu só perguntar, você está me ouvindo normal, Zamiliano? Porque o pessoal está falando no chat que está cortando meu áudio e tal.
Não, eu tô te ouvindo. Tem uns pequenos picos de corte, mas eu tô conseguindo te ouvir, eu não sei...
Então tá, o pessoal falou que tá faltando palavras inteiras e não sei o que. Eu falei, ih, será que também é bom? Mas eu tô...
Mas, gente, não se preocupa, vai ter a versão editada disso um pouquinho melhor.
Na versão gravada vai estar gravado o meu áudio aqui que eu tô gravando, então tá tudo bem. Eu acho que tem uma outra questão importante da gente pensar, que é assim... A gente tá num momento histórico em que... O que acontece? Quando acaba a ditadura, né, em 89... Né, 89 que tem as eleições, né? Eu considero, assim, qualitativamente que acaba, sim, em 89. Né?
Começa,
né,
a abertura
disso,
gradual
mas
e fofa.
Quando a gente... exatamente. Quando acaba mesmo, né, 89, logo depois você tem o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, Guerra Fria acaba, né, etc. Você tem uma espécie de ressaca, digamos, dos métodos de organização que tinham sido tradicionalmente construídos e aprendidos e melhorados e repassados no movimento de trabalhadores e na esquerda durante o século XX inteiro. Né? E aí você tem, nesse momento, um reforço ideológico muito grande, vindo de vários lugares, de que a solução não é você se organizar em sindicato, de que a solução não é você disputar sindicato, de que a solução não é você fazer parte de partido, de que a solução é você fazer ONG, né? Você fazer projetos você mesmo, de que você pode ser um militante individualmente, de que você pode, na sua micropolítica do cotidiano, você pode fazer a diferença. Então, todo esse discurso vem construído principalmente dos anos 90. E ele é muito reforçado nos anos 2000. Né? Então, a gente está vindo de um período de duas décadas de reforço desse discurso associado a todo esse processo na esfera de debate público e no sistema de educação, de ignorar essa memória da ditadura, né? De ignorar essa proximidade com a política, da política ser essa coisa distante, a gente considerando que, mesmo dentro desse modelo político da eleição burguesa, etc., no Brasil, foram pouquíssimas décadas, desde o começo do século XX até agora, em que a gente efetivamente pôde votar, né, e participar do processo político. A estrutura desse processo político, ela afasta as pessoas dele também. Então, tem todo um monte de fatores, digamos, que colaboram para esse cenário em que, para as pessoas, fazer política e fazer manifestação, ou o direito de se manifestar, como alguém comentou ali no chat, é um direito individual. É o direito de você, enquanto indivíduo, ir lá e falar, olha só, eu, indivíduo tal, defendo a intervenção militar. E na cabeça das pessoas, isso vale a mesma coisa que um grupo de 80 pessoas organizadas dizer, a gente não defende. Ah, não, mas é igual, todo mundo tem que ter o direito de se manifestar. Mas não é igual. Né? Quando a gente constrói uma coisa coletivamente, quando a gente faz um debate de base com todas as pessoas que estão envolvidas naquela questão, ou naquele bairro, ou naquele assunto específico, quando essas pessoas estão organizadas, quando essa ação ela tem a ver com um projeto de sociedade maior, que não é só o meu bem-estar enquanto indivíduo. Né? Então a pessoa está pensando, eu estou defendendo isso, mas eu não estou defendendo, sei lá, eu estou defendendo... por exemplo, a taxação das grandes fortunas, mas não é porque eu quero que tal coisa seja mais barata, porque vai ser melhor para mim para eu comprar um iPhone, ou porque vai, sabe, eu não vou ter que pagar plano de saúde. É porque eu penso que tem certos princípios, eu penso que a sociedade deve ser organizada segundo uma outra lógica, ou seja, isso está atrelado com várias outras coisas. E isso é uma maneira de organizar. Então, a gente vive hoje um momento, e em 2013 isso ficou muito claro, isso acho que muita gente vem aprendendo desde 2013, e dá para ver no próprio debate público como melhorou o debate público desde 2013 em vários sentidos, eu acho, está muito mais maduro hoje em vários sentidos, dentro da esquerda e fora dela também, eu percebo, assim, assim, no debate público médio, né? Eu acho que tem um pouco disso. Mas, assim, ainda na cabeça das pessoas, a política é algo que se faz enquanto indivíduo. E aí fica essas bizarrices de você ter um cara com uma placa manifestando do lado de um cara com a placa dizendo uma coisa oposta no mesmo lugar, e os dois, tipo, não, mas as duas coisas são o preço do diesel, ou o preço do não sei o quê. Então, é muito doido, né, a gente pensar nisso. E tem a ver com essa história com a nossa história política, né? É, isso eu acho que a gente não pode desconsiderar. Então, acho que é importante, importante lembrar desse, desse fato e desse, desse lado também, sabe?
É, enfim, né? Depois desse nosso momento, pistola! Em relação a esse fato que tem ocorrido em algumas manifestações, que não são todas, obviamente, né? E não necessariamente tem uma placa, ela significa que as pessoas que estão em volta concordam, às vezes elas só, né, deixaram a falta de bom senso rolar. Enfim. É, então, assim, a gente tem aí uma possibilidade aí de ter uma greve maior, né, na próxima semana. A gente tem várias possibilidades para a próxima semana, né? É, o governo federal, ele já está, parece que, se colocando, né? Assim, a gente tem que lembrar também que o governo federal mente pra porra, né? Enfim, é, esse governo federal do nosso querido Michel Temeroso. É, se colocando em relação à possibilidade de existência de lockout, né, mesmo, e de que estariam processando alguns empresários, né, em 100 mil a hora, alguma coisa assim do gênero, nem sei se isso é possível, é, por estarem fazendo lockout, né, é, com evidências, né, com a Polícia Federal investigando, etc, etc. Então a gente tem essa questão também aí, né, que vai acontecer, né, e eu tenho certeza, quase certeza absoluta, que a partir do momento que os petroleiros adentrarem nessa greve, né, e existir a possibilidade de alguns empresários começarem a sair dela, aí a gente vai começar a ver bomba voando. É, porque é impressionante, né? Quando o trabalhador entra na brincadeira, em sua maioria, né, as bombas começam a voar. Quando não é trabalhador em sua maioria, às vezes, né, não. É, um exemplo que eu gosto muito disso, muito, muito mesmo desse exemplo, é da época que teve a campanha do Petróleo Nosso aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se você é carioca, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo nesse momento, né, vocês que, se tem algum carioca aqui no momento, é, o governo do estado, né, é, na época o nosso querido atual presidiário Sérgio Cabral, ele liberou as catracas do metrô para as pessoas andarem livremente e fez, porque era um movimento oficial, então assim, não teve um tiro, nenhum, nada, sabe? Porque era um movimento do governo, mas toda vez que os professores, aqueles incríveis vagabundos que dão aulas para os seus filhos, todos eles, né, sem exceção, de matemática, física, química, história, geografia, né, porque as pessoas acham que professor é só tem professor de história, geografia e sociologia no Brasil, né? Não existe outro tipo de professor no Brasil. É, eles fazem alguma mobilização na frente da Alerj, aí tudo bem, aí a gente pode dar tiro na nuca da idosa, né? A gente pode acertar a perna da velha, né? Da professora lá de 60 e poucos anos, aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu acho muito, tem umas coincidências muito interessantes, né, em alguns momentos da história. Eu acho que pode ser que na próxima semana a gente veja existe a possibilidade de...
É, assim, com certeza a repressão e até em alguns níveis de perseguição vai, sim, ficar mais dura, né? Eu acho que a gente já está num momento... Isso é uma outra observação interessante sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente já está num momento em que, em muitos casos, muitos trabalhadores, a militância que eles fazem no local de trabalho, ou até militância feminista, né, ligada a movimentos sociais e tal, ela já tem que ser uma militância clandestina. Já tem muita gente que está em contexto com os professores de escola privada, por exemplo. Cara, é assim, ou os caras fazem militância clandestina ou não fazem, entendeu? Porque o cara é demitido, não tem como, assim, nessa situação que está. Então, a gente está voltando a um contexto em que as pessoas têm que fazer militância clandestina, porque a sua opinião política pode te demitir, sim, né? Assim, num jeito muito específico e que você não tem para onde recorrer. Porque antes isso podia até acontecer, você podia talvez tentar um processo na justiça, né? Porque não pode, porque não sei o quê. Hoje em dia a gente está num estado de coisas no Brasil em que isso está acontecendo e ninguém tem para onde correr, né? Você não está protegido legalmente mais. Assim, é muito surreal isso, né? Não é normal. Não é normal, assim. E acho que isso é parte também, né? Então isso é uma dificuldade também. E acho que a repressão vem de todos os lados, desde as próprias empresas, né? Ou as repressões explícitas de manifestações, no caso do governo, que já acionou o exército, em São Paulo também já acionou o choque, aqui para liberar o Rodoanel, parece, sim, não sei o quê. Então, assim, o negócio vai ficar mais pesado, sabe? É, não tem... A hora que as empresas, os patronais, saírem do lance, né? Porque já estão satisfeitos com as medidas colocadas, esses trabalhadores organizados, daí sim em greve, né? Que estão tentando peitar essas decisões, que estão propondo outras soluções e tal... E essa galera vai ser difícil. E por isso a organização, a necessidade de organização política, né? A gente, putz, é muito fundamental. O momento que a gente está vivendo, a gente não vai sobreviver ele achando que militância é a gente estar individualmente, cada um fazendo no seu cotidiano, conversando com o vizinho. Entendeu? Isso é um negócio. Mas se esse um que está ali conversando com o vizinho não está articulado com um debate, com outras atividades de outros que também estão conversando com seus vizinhos, isso não é política. Uhum. Entendeu? É conversa de vizinho. Sabe? É, então, esse é muito importante a gente tirar isso, assim, e entender a importância da organização. Né? Assim, entender a importância de estar organicamente construindo com outras pessoas, né, pensando que projeto é esse. A questão, por exemplo, da Povo Sem Medo, né, dos bairros sem medo. De estar no seu bairro, de estar encontrando outras pessoas do seu bairro, né, ir nessas reuniões, conversar com as pessoas, ver o que está sendo discutido, quais os problemas de quem está morando no mesmo lugar que você, ver quais as principais reivindicações, de maneira articulada com essas pessoas, de maneira articulada com outros bairros também na mesma cidade, de maneira articulada com um movimento que é nacional, que é a Frente Povo Sem Medo, que tem um monte de gente de vários grupos que compõem, e gente que é só desse grupo, que não tem partido, que não tem e também compõe. Então, assim... Hoje a gente está vivendo um momento em que é muito importante fazer esse tipo de militância organizada, que é aí que a gente vai falar de organização e não só de mobilização, né?
Sim. Olha só, agora eu vou abrir para as pessoas, eu acho, fazerem perguntinhas, né? Lembrando que são perguntas sobre o tema, eu queria dizer aqui que nós temos um sanitarista no nosso chat, eu não sei se você viu. Você viu, Maria, que a gente tem um sanitarista ali?
Sanitarista? Não, cadê
onde? Parece que o Vitor José, ele descobriu que comunismo é doença. Eu acho que você poderia levar essa questão sua, Vitor, pra Fiocruz. Talvez a Fiocruz ela possa criar alguma solução para isso.
Posso começar respondendo uma pergunta específica ali que o cara perguntou?
Sim, mas antes de você começar, a gente vai responder perguntas pertinentes ao tema, hein? Não vem adiantar. Ai, o Lula vai ser solto.
Ah, não posso responder essa do PCB. Deixa eu responder essa do PCB, vai. Não, mas deixa eu responder essa do PCB. Deixa eu responder essa do PCB, vai. O cara perguntou aqui, ó, por que o PCB é tão afastado das massas? Eu vou contar pra você uma parte do... Assim, duas coisas, né? Primeiro que afastado das massas é um conceito que a gente precisa parar e pensar qualitativamente no que ele significa, né? Estando dentro do partido, o que eu vejo no partido é que meus camaradas de partido são parte da massa. Eu não vejo meus camaradas de partido, eu não vejo entre meus camaradas de partido pessoas que não são parte da massa. Assim, eu vejo pessoas que são parte da massa, sabe? Eu vejo trabalhadores de, tipo, cara, de tudo o que você imagina, desde assistente social, professor de escola pública, metroviário, isso é massa, uhum. Saca? Tipo, então assim, aí já é uma coisa. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que lembrar, né? E acho que isso vale. No caso do PCB, tem uma questão aí muito específica, que é: o PCB foi perseguido e assassinado durante um século.
Sim.
No Brasil. Na ditadura, o Comitê Central foi inteiro assassinado. O partido ficou destruído. Aí, quando acaba a ditadura e volta nos anos 90, o belezão do Roberto Freire tenta impor à base do PCB uma política que a base não concorda, ele tenta manobrar uma assembleia, tem até um documentário sobre isso no YouTube, o cara tenta manobrar uma assembleia para simplesmente que o PCB se tornasse um partido social-democrata. A base não quer, consegue resistir, expulsa o Roberto Freire do partido. Roberto Freire, como o PCB tinha sido ilegal por muito tempo no século XX, não tinha uma prática de registro de bens e tal em nome do partido na época. Então, o que acontece? Todos os bens e coisas do partido ficavam no nome de alguns dirigentes. Era como se fosse um acordo. Roberto Freire, como dirigente, vai lá, as coisas que estão no nome dele, ele simplesmente vende e doa. Como doou, por exemplo, todo o arquivo do PCB para a Rede Globo e para a Fundação Roberto Marinho. Então, assim, o cara foi lá, cagou toda a estrutura do partido, e a galera que ficou, e que é a galera que tá hoje no PCB, é uma galera que teve que reconstruir esse partido do zero, praticamente. Teve que pedir assinatura de filiação em vários lugares. Então, isso é uma parte da história que tem a ver do porquê que o PCB, por exemplo, nos anos 90 e 2000, quando eu comecei a militância, a gente nem via o PCB, a gente achava que não existia mais o PCB. Por quê? Porque não tinha militante suficiente, porque era minúsculo. E aí, nos últimos anos, é que o PCB vem ganhando força novamente, depois desse processo que a gente chama de processo de reconstrução revolucionária, que é de retomar uma estrutura de um partido leninista, que é de recuperar o horizonte revolucionário do partido. Então, isso não pode ser desconsiderado, né? E aí, e ainda assim, com todas essas dificuldades, cara, o PCB, assim, eu acho que é muito fora da realidade dizer que o PCB é distante das massas, né? Eu acho que o fato de nós termos um partido pequeno não significa que nós estamos distantes das massas. Eu acho que olhar concretamente, qualitativamente para os militantes e para onde esses militantes estão inseridos e para os setores em que a gente, né, em que a gente está. Então, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, por exemplo, em Fortaleza, é um sindicato que os dirigentes estão próximos do PCB, ou são do PCB, se não me falha a memória. Então, assim, se Sindicato da Construção Civil não é massa, eu não sei o que é massa.
Lembrando não, na verdade, eu vou aventar nesse momento aqui que existe um projeto interno do Revolution de nós gravarmos sobre a história do PCB, a história do PSOL e a história do PSTU.
Ai, que legal!
Né? Eu acho que a gente só vai ter problemas com a história do PCB, porque, porra, vai fazer 100 anos essa merda desse partido, então acho que vai ter que ter várias partes, né? Vai ser enorme,
vai
né?
Vai ser lindo, vai ser lindo.
Então a gente deve gravar em algum momento. Eu queria aproveitar e ler aqui uma pergunta que eu acho sensacional, que é do Matheus Quintans, que é como fazer para ensinar os trabalhadores parados sobre a luta de classes?
Onde está o Matheus aqui, a pergunta?
Tá lá em cima, tá bem lá em cima.
Ah, achei.
Logo depois do nosso sanitarista.
Como fazer? Então, assim, como faz?
Como fazer?
Como faz? Né? Como faz, Matheus?
Né? Lenin de novo.
Matheus, então, a questão, eu acho que assim, o primeiro ponto é que assim, a gente não tem como dar uma receita, né? A gente nunca tem como falar assim, tipo, ah, é isso que faz, não é aquilo que faz e tal, porque tudo, acho que as ações concretas vão depender muito de vários fatores que têm a ver com o específico do momento que está acontecendo e das relações sociais e das correlações de força que tem naquele momento. Agora, o que eu acho é que assim, primeiro que a luta é uma grande escola. Eu acho que essas pessoas que estão hoje, por exemplo, paradas, né, os caminhoneiros que estão hoje parados, quem parou em outras greves, eu acho que essas pessoas, elas, na experiência da luta, elas já acumulam bastante coisa. Mas essa experiência individual da luta, que acumula alguma coisa, ela precisa ser, digamos, refletida, articulada, pensada, para que tenha algum aprendizado, né? Eu acho que o principal é, primeiro, né, acirramento de contradições, que é uma coisa que a gente já está vendo. A gente está vivendo um momento de muita insatisfação popular justamente porque tem acirramento de contradições, e as pessoas estão vendo que esse modelo, o que quer que ele seja, não está funcionando. Essa indignação, desde 2013, ela é uma indignação com o modelo, ainda que não se formule desse jeito, né, com o modelo atual. Então, acho que tem isso, que está se acirrando, as coisas vão ficando mais claras também e tal. Aí eu acho que tem algumas outras questões de estruturais aí que são muito importantes, como, por exemplo, democratização dos meios de comunicação. Sabe? Quando a gente critica o governo Lula por não ter feito a democratização dos meios de comunicação, por ter mantido as concessões das mesmas famílias sobre os meios de comunicação de massa, rádio e TV principalmente, a gente critica porque sabe que o impacto disso é que as narrativas dominantes no debate público vão continuar sendo as dessas famílias, que têm interesses de classe muito particulares, né? Em que as pessoas não aprendam isso. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, para os trabalhadores terem acesso a esse debate. A gente não pode ter coisas como escola sem partido. A gente tem que, sim, estudar bastante história, estudar sociologia no ensino médio, ter tipo, essas discussões sobre como a sociedade está estruturada e tal. Né? A gente não pode ter um movimento de censura do pensamento social. Então, acho que isso são questões estruturais, digamos, que estão por trás desse processo. E aí, eu acho também que quanto mais os grupos de esquerda que se propõe, digamos, a construir um horizonte revolucionário. Quanto mais eles estão inseridos, né, nessa, no trabalho junto com essa população, quanto mais eles estão articulados junto com essa população, ou tem militantes que fazem parte dessa população, né, como é o caso que eu estava falando aí do PCB, quanto mais a gente faz isso, mas também essa discussão chega, porque a gente também vai construindo essa conversa na própria luta e no cotidiano, né? E aí tem outras coisas em paralelo também. Tem a galera que trabalha com educação popular, que faz uns cursos super bacanas, né? Por exemplo, 13 de maio tem um curso que chama Como Funciona a Sociedade, que é basicamente uma explicação de como a sociedade está estruturada dentro do capitalismo, e que é a maneira deles de trabalharem isso, ela é muito voltada para essa sensibilização da pessoa com as questões de classe na própria realidade. Então é muito bacana. Então são várias ferramentas, não adianta a gente dar um manual, tem que lançar mão de uma série de ferramentas para fazer isso. Sim, né? Sim. Porque a gente está lutando contra uma estrutura gigantesca.
Sim, sim, sim. E eu acho assim, que pro Matheus, né, uma coisa que é interessante aí pensar, Matheus, como fazer as pessoas entenderem o que é luta de classe? Eu acho que elas sabem o que é luta de classe já no seu cotidiano. Maria, eu tava falando um pouquinho meu som aí no microfone. Tem como só dar uma mutadinha no seu aí pra... Deixa eu ver aqui. Isso, tem um botãozinho aqui pra dar uma, só pra... Aí você tira quando você quiser falar, porque aí eu... Pera aí, deixa eu ver. Alô, som? Aí parou. Aí, porque eu tô me ouvindo, aí eu tô quase virando a menina do sanduíche ishi, sabe qual é? Porque tá com delay, aí eu fico confuso. Mas assim, essa questão da luta de classes, né, ela se dá no cotidiano, as pessoas elas entendem, elas vivem o cotidiano da luta de classe, né, elas são afetadas pela luta de classes no cotidiano, só pela questão social, pelas expressões da questão social, né, desse embate entre o capital e o trabalho, né, e a luta dos trabalhadores. Só que a gente que já conhece um pouco mais a teoria marxiana, né, marxista, sobre essas questões, eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, né, sentar, ouvir, né, conversar, dialogar na medida do possível, né, dialogar significa que a gente vai ouvir e a gente vai falar, né, e as pessoas querem se ouvir e as pessoas querem falar, né, ao mesmo tempo. Né? Então, assim, acho que é muito interessante sempre dialogar com as pessoas no seu entorno. E as pessoas no seu entorno, cara, são qualquer pessoa, né? Isso aí é uma coisa que dá para fazer no seu cotidiano de militante, né? Não esquecendo todos os elementos que a Marília colocou aqui, da questão da grande mídia, né? Dos cursos que existem, do como é difícil a gente ter uma massificação desse diálogo, dessa discussão, mas a gente pode, na medida do possível, no cotidiano, a gente dialogar com os nossos pares aí, né? Deixa eu ver se eu pego uma outra pergunta aqui, que eu tava vendo alguma aqui, gente. Ah, tem uma aqui muito boa, do Luiz Felipe. Qual a melhor forma para organizar essa greve é se unir mais classes para uma paralisação séria? Rapaz, isso é uma pergunta muito foda.
Eu acho que assim, já tem um movimento aí acontecendo bem interessante, que é o de várias frentes de esquerda, grupos e tal, estarem organizando atos de apoio. E outras categorias profissionais também, né? Então você viu, por exemplo, aqui em São Paulo teve pirueiros de transporte escolar parados apoiando a greve. Teve um ato, acho que foi ontem, teve um ato da Frente Povo Sem Medo, aqui em São Paulo também, de apoio à greve lá no centro. Já tem um, sabe, eu acho que tem toda uma série de atos de apoio sendo construídos que vão meio que engrossando esse caldo, né? Aí eu acho que a questão de organizar a greve tem uma coisa muito simples, que é disputar isso na organização sindical. É necessário, assim, né? Acho que é necessário disputar na organização sindical, nos movimentos organizados. E porque é isso, ninguém para sozinho. Greve não é a pessoa parar sozinha. É uma construção do coletivo. É uma construção de uma série de atividades. É uma construção de uma série de táticas de luta. Então, não dá pra gente achar que, tipo, organizar a greve é, sei lá, mexer, fazer um monte de post no Facebook para cada um individualmente ter a consciência de não ir trabalhar no dia tal. Né? Então, acho que todo esse trabalho de organização mesmo, política, a partir dessa mobilização, é muito importante. E acho que todos os grupos que estão apostando nisso para direcionar, para construir de fato um movimento de greve geral, pode ser um caminho bem interessante aí, né? E de peitar essas soluções patronais que estão vindo, né? Justamente para disputar essa mobilização, para essa mobilização não virar uma massa de manobra para aprovar mais benefícios para quem já está, tipo, tranquilaço aí, não está sofrendo nenhum, né, efeito da crise.
Para quem não tem problema nenhum, a gasolina está alta nesse momento.
É, para quem tá enriquecendo com a nossa miséria, né? Na real é isso.
Exatamente, né? Então, assim, teve outra pergunta aí que foi sobre... Deixa eu ver... Acho que vou pegar mais duas só, porque senão a gente vai ficar aqui na eternidade.
Ó, tem uma boa aqui, ó, Gilberto Amaral. Existe uma solução de curto prazo para a questão dos combustíveis?
Era essa mesmo que eu tava procurando.
Muito boa. Muito boa pergunta, Gilberto. Eu acho que... Não sei, acho que o Zamiliano concorda, e eu acho que a segunda pergunta do Gilberto lá embaixo, que ele pergunta assim, meio à crise, esse seria o momento de discutir uma reforma tributária e tal, eu acho que essas duas perguntas são uma só, né? Eu acho que a curto prazo, a questão é justamente essa, é assim, taxar o lucro das empresas, né, de combustível, acho que essa é uma questão, taxação de lucro, né? Não fazer essas retiradas de imposto que estão falando e tal, então acho que é importante esse caminho, essa é uma solução, né? Taxação de grandes fortunas, regulamentação do preço e principalmente voltar atrás na política de preços. Desfazer essa política de preços do governo Temer. Agora, a questão é, nada disso vai ser feito pelo governo. Porque o governo justamente já mostrou de que lado que ele está, quando ele fez essa política de preços. Então, o governo não vai desfazer essa política de preços, porque sim. Porque o governo não quer solucionar a questão do combustível. Entende? Porque do jeito que está oferecendo benefício para esses acionistas minoritários da Petrobras em Nova York, para outras empresas estrangeiras ligadas à indústria do petróleo, né, as petrolíferas e tal, e para grupos nacionais também, de grandes transportadoras e tudo mais. Então, assim, o governo não vai fazer isso. Eu acho que a questão não é se existe uma solução ou não, né? Porque a solução está aí. Está na gente rever a maneira de estabelecer esse preço, na gente rever a questão da Petrobras e da privatização da Petrobras. Petrobras tem que ser pública para que isso possa acontecer, de maneira a atender os interesses populares. Então, eu acho que a questão é muito mais... justamente, como é que a gente vai fazer a pressão para essa solução, né? Então, eu acho que é isso. Assim, acho que as soluções existem. Elas são até muito claras, mas é que o governo não vai fazer.
Sim, né? A gente tem que fazer essa discussão da questão tributária, mas a gente tem que lembrar, ao mesmo tempo, né, que o Congresso que está aí vai fazer uma discussão diferente do que a gente quer fazer, né? Então, assim, para discutir a questão tributária, nós temos que lembrar sempre que a gente tem que rever esse Congresso que está aí, né? Então, assim, não adianta nada a gente querer iniciar uma discussão dessa com um Congresso maluco desse, né? Numa sociedade que está nessa situação. Então, assim, é uma questão extremamente complexa, né? Extremamente dolorosa para a gente parar para pensar, né? Mas a gente tem que fazer o debate. A gente não pode se furtar o debate da reforma tributária da forma com a qual ela deve ser feita, não da forma como certos grupos sociais, certos grupos políticos e grupos econômicos acham também que elas devem ser feitas. A gente tem que fazer essa discussão coletivamente, né?
E incluir essas pautas, né? Uhum. Incluir essas pautas tributárias também numa greve geral. Acho que é importante. Essas pautas de uma reforma tributária que taxe essas fortunas, que taxe o lucro, né?
E aí eu vou pegar uma última perguntinha aqui pra gente já ir finalizando, né, esse podcast. Lembrando, né, eu já respondendo uma pergunta que já tinham feito, mas já era um lembrete mesmo. Esse podcast, essa gravação, ela vai ficar disponível no site do próprio no próprio YouTube aqui do RevoluShow e também vai ser disponibilizada a partir de segunda-feira no feed do podcast do RevoluShow, né, que é www.revolushow.com. Momento propaganda. E aí uma pessoa perguntou, e eu acho que a pergunta final aí que a gente tem que deixar é: então, a gente apoia os caminhoneiros ou a gente não apoia os caminhoneiros? Pam, pam, pam.
Eita! Eu acho que a questão é assim. Primeiro que, importante, não existe os caminhoneiros, né? Vou dar uma de Lacan aqui, né? Os caminhoneiros não existe. Essa categoria, ela não é homogênea. Uhum. Ela não é uma categoria em que as pessoas trabalham nas mesmas condições. Há diversas formas de contrato e tal. E ela não é uma categoria que está massivamente organizada de maneira homogênea também, né? Então, assim, primeiro a gente separar o que é caminhoneiro e o que é transportadora. Né, ou empresa de logística. Eu acho que dá para a gente apoiar os caminhoneiros enquanto trabalhadores sem apoiar as empresas de logística e as transportadoras. Isso é uma coisa, é uma divisão importante de ser feita. Né? E aí a gente, de fato, apoiar as pautas que beneficiam os caminhoneiros enquanto trabalhadores. Né? E que muitas dessas pautas, sim, estão sendo defendidas por caminhoneiros em vários lugares. Principalmente agora que teve esse acordão e vários de interesse patronal saíram, né? Saíram fora. Então, acho que é importante isso, assim. A gente apoia, sim, né? Acho que é importante apoiar, sim, esse movimento de exigências que estão ligadas de fato à condição de vida e de trabalho dessa categoria de trabalhadores e de qualquer outra categoria de trabalhadores e que beneficie os trabalhadores, e não os seus patrões, as empresas, os donos de empresa, os acionistas, entendeu? Acho que essa é a questão. Né? A gente não dá para falar assim, a gente apoia incondicionalmente qualquer movimento popular de qualquer pauta, porque sim, não. Né? A gente tem que fazer essa análise. Só que eu acho que nesse momento, a análise que dá para ser feita é que, sim, existe uma massa de trabalhadores que são caminhoneiros e que estão defendendo pautas populares, né, pautas que têm a ver com seus interesses de trabalho, e essas pautas e a luta por essas pautas precisa, sim, ser defendida e apoiada.
Sim, exatamente. Faço minhas palavras de Marília, linda garota de Moscou.
Todas as vezes que você fala isso, eu imagino a voz do Supla agora, não tem jeito.
Exato. Exatamente. Né? E eu acho que a gente, na medida do possível, né, na forma mínima que seja, a gente conseguiu tentar discutir um pouco essa questão. Infelizmente, o João não pôde participar, provavelmente ele está com algum problema lá com o seu filhotinho, né? A companheira dele também está com a saúde um pouco debilitada, né? Eu espero que ela melhore. Enviamos aqui nossos votos de estima e consideração pela saúde da camarada de João. E a gente vai aproveitar esse momento aí, né? Lembrando, né? Se você chegou aqui nesse maravilhoso podcast que está sendo gravado pelo Hangout, né? E você não sabe como ouvir a gente diretamente no seu celular, no post que vai ter aí da nossa página, tem um linkzinho para você aí que tem aplicativos que você pode baixar, né, e assinar o nosso podcast diretamente no seu celularzinho para você ficar aí atualizado sobre o que a gente tem falado ou deixado de falar nos últimos meses e semanas, né? A gente provavelmente vai ter uma gravação muito boa semana que vem, espero que dê tudo certo, né? E logo a gente tem um novo episódio muito mais maneiro aí, mais melhor de bom. Tá ok, galera? Então, queria agradecer a todos. Marília, você quer aproveitar e fazer uma consideração final?
Quero fazer a consideração final de que, bom, obrigada pra galera que tá ouvindo e fazendo as perguntas. Acho que, apesar daquele bolsominion troll no começo, foram boas no chat.
Sanitarista, trabalho na Fiocruz.
As perguntas foram boas no chat. Acho que tem um cara que falou um negócio aqui que eu não entendi nada de nada, e depois alguém vai ter que me explicar, que ele falou que perguntar se apoia os caminhoneiros é como perguntar se você apoia os Transformers, você tem que apoiar os Autobots ou os Deceptions. No meu caso, eu apoio o Meteoro ou a volta de Robespierre.
Entendi essa piada, safada.
Pra mim não faz nenhum sentido, isso é a coisa mais doida que eu já li na minha vida, tô achando muito engraçado. Eu vou até pedir uma consultoria aqui pro meu companheiro, agora marido, para ele me explicar o que significa isso, porque ele com certeza vai saber explicar melhor que qualquer pessoa. Mas eu queria agradecer aí quem tá ouvindo e agradecer também a galera que viralizou aí a minha thread, apesar de isso me causar um pouco de arrepios, porque sempre eu penso depois que as pessoas vão achar, sabe? Porque a gente, nesses momentos de análise política, a gente sempre faz análises pontuais e depois, ao longo dos dias, a gente vai refinando um pouco, né, a análise, vendo como as coisas vão acontecendo, e as coisas vão ficando mais claras. E sempre que viraliza um negócio, sempre me dá um pouco de pânico, porque eu falo, puta, as pessoas vão ficar achando que eu acho aquilo atemporalmente, né, porque as pessoas não pegam um negócio e leem e falam, não, mas ela postou isso em tal dia, ainda não tinha acontecido tal, não sei o quê. Então, só pra dizer que foi bom também poder expandir um pouco, assim, as reflexões sobre a greve, e queria deixar um beijo pro Lorena. Oi, Lorena.
Sim, eu vou falar isso agora. Beijo, Lorena, pessoa maravilhosa. Então, pessoas, é isso, né? Eu acho que a gente tentou aí discutir algumas questões aí muito interessantes em relação a esse processo da greve, barra lockout, barra não sei, barra, meu Deus, Mad Max, né? E então, a gente queria dar um tchauzão aqui pra vocês. Obrigado por vocês terem ouvido as nossas vozes lindas e maravilhosas, né? Espero que o João esteja bem neste momento. Espero que a Nayara esteja bem, né? A saúde dela esteja muito bem neste momento. E queria mandar um abraço para todos neste momentinho e um tchau para todo mundo. Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Beijo.
Se eu morro do partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se eu morro do partigiano, tu me devi seppellir. Seppellire sulla montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questo fiore del partigiano, morto per la libertà.